Olá, bom dia. Bem-vindos ao Pop Old Bug, um podcast animado por mim, Bruno Dias.
E por mim, Soraya Simões de Andrade.
Basicamente, o que vos propomos nesta horinha, mais coisa, menos coisa, é ouvir umas canções que nós selecionámos para vocês.
E vamos passar à volta de 4 canções, não é? Por episódio.
Cada uma.
São canções que marcam momentos diferentes das nossas vidas, vá, dos nossos percursos, vamos dizer assim.
Exato.
Várias tipologias musicais.
Sim.
E várias épocas também, várias.
Exatamente.
Várias Bom, datas.
Queremos já dizer que este não é um podcast, nem é um programa de género. Não vamos distinguir-nos a um género musical, a uma especialidade. Pronto, quer dizer, o critério é o que nos der na tineta. Aquela editora, né, que é tipo we publish whatever the fuck we want. Nós vamos passar whatever the fuck we want e dizer umas larachas a propósito disso, e esperem que achem interessante o suficiente para nos ouvir. Se não, não faz mal, fica aí no éter, no... quem sabe um dia chega aos extraterrestres ou
yeah.
A outra civilização.
Então vá,
coisa assim já. Soraya, queres começar tu, faz favor?
Então, vamos viajar, quer dizer, eu detesto associar o mapa geográfico às canções, desde logo, não é? Porque as canções já não são de um sítio, aliás, claro. Se falarmos das escalas e tal, então não faz sentido, não é? Porque tocam-se escalas pentatónicas na Europa, como se tocam outro tipo de escalas em qualquer outra parte do mundo.
A Soraya percebe música mesmo,
não, mas
eu não percebo, só para vos dizer, quando ela está a falar disso, eu estou a perceber tanto como você. Ok?
Então vá, vou-me desviar um bocadinho deste discurso mais de pauta.
Não, pelo amor de Deus.
Não, mas para dizer que, não, embora não faça muito sentido, se não, assim, para facilitar a coisa, e não é só para facilitar, é para também pensar como é que nós chegamos às canções, não é? Nós que somos melómanos e que sempre ouvimos muita música e pronto, e que trocamos assim muitos links com músicas e que não obedecem necessariamente a um espaço geográfico, mas volta e meia dizemos coisas como o Kraut da Alemanha ou o Krautrock de Berlim, que é diferente, os Tangerine Dream são diferentes dos Amandul de Munique.
Claro.
Ou os Kraftwerk dos Dulcedorf.
Eu gosto disso, gosto de enraizar, como é que eu ia dizer, gosto também de reconduzir. Eu li alguém, já não me lembro quem era, no outro dia, que dizia qualquer coisa que o que me interessava era, de certa forma, não era tanto os autores, mas as cenas, ou seja, não era o genius, mas o genius.
Yeah.
Agora, quem é que dizia isto? Acho que era o Brian Eno.
Isso, por acaso, tem um bocado de ar de David Byrne, mas está bem.
Ou David Byrne, ou seja, que há uma inteligência coletiva na emergência de formas musicais que nós depois tendemos a associar a nomes próprios, né? Porque é aí que acedemos, quando a coisa é gravada, quando a coisa é distribuída pelos canais de distribuição, mas que há uma coisa que o antecedeu e que isso não é capturado. Bom, nós, o que temos acesso, de facto, é à coisa gravada, à coisa distribuída, mas, lá está, é um bocado para tentar captar um bocado esse cinense, que eu gosto de saber se uma determinada banda, se um determinado artista gravou ou fez nesta cidade ou naquela cidade,
não é? Não, é porque as cidades, às tantas, também nos reportam, também nos levam a pensar determinadas épocas, determinados contextos, até do ponto de vista sociológico e etnográfico, se quiseres, não é? Histórico, obviamente.
Exato.
Porque, por exemplo, eu nunca me esqueço que houve uma altura, o Fernando, estás a ver quem é o Fernando Abrantes, o engenheiro de som?
Não sei quem.
Ele acompanhou, ele apresentou um primeiro livro que eu fiz, de encomenda, vá, que era sobre o percurso de um músico muito conhecido em Portugal, não interessa agora aqui, mas porque ele era engenheiro de som desse músico e apresentou no Museu da Música. Acontece que o Fernando Abrantes, além de ser um engenheiro de som e dar aulas na Restart, inclusive foi professor do Chulage do Nuno Santos. Eu digo Nuno Santos porque ele trabalhou na Moral Sonor como Nuno Santos, mas é o Chulage. E ele, durante algum tempo, acompanhou os Kraftwerk numa tour. Ele tem, pronto, ele é filho de, não sei se é pai português e mãe alemã, se é ao contrário, mas estudou piano na Alemanha. Formou-se lá em piano e depois acompanhou, portanto, substituiu.
Eu vi uma reportagem televisiva desse gajo que tocou com os Kraftwerk
numa tour de 99, creio que 99, ele substituiu o Carl Bartos nos teclados. Pronto. Yeah. E ele dizia uma coisa interessante que é: estava, aliás, essa conversa está no Moral Sonor, acho que está no Moral Sonor, se quiserem pesquisar também, porque ele dizia qualquer coisa, para além de falar dos MOOCs, do MIDI, pronto, todas aquelas tecnologias de vanguarda na altura. dizia que um músico para saber, um engenheiro de som na Alemanha, foi o que ele aprendeu, para ser bom, um bom engenheiro de som tinha que saber música, tinha que saber tocar um instrumento, pronto, era o que ele dizia. Porque, quer dizer, nós falamos que hard rock, que até é um tema bastante pejorativo, não é?
Eles, rock ou Bosch.
Exatamente, os músicos não queriam nada ser que lhes colocassem essa etiqueta.
Curiosamente, os Foz têm faixas chamadas justamente de crowd rock, mas será uma coisa mais irónica.
Pois é. Mas eu estava-lhe a dizer, pá, mas depois, se nós olharmos para o dito crowd nessa altura, ele era tudo muito diferente. E as pessoas dizem, ah, como eu estava a dizer, os Tangerine Dream em Berlim, os Popol Vuh, claro. que aliás foi este ato falhado, não é? De escrever numa mensagem do WhatsApp Pop, que ia passar Popol Vuh e depois escrevi Bug, claro. Sem querer, e deu origem aqui ao título.
Ou repara isso também, quer dizer,
mas que é Munique, estás a ver? O Kraftwerk é Dulce,
pegarem no, sei lá, nos Pop e nos Oasis e chamarem ambos uma coisa chamada Britpop.
Exatamente, exatamente. E daí nós temos sempre esta coisa aí que eu queria chegar, que é. As músicas são de onde? São de todo lado. Ok, tu contas com determinados recursos de uma determinada altura e tu contas com um contexto histórico particular que se calhar pode justificar um determinado som, a forma como aqueles músicos produziram aquelas músicas numa determinada altura, mas cá não é assim tão necessário, não é? Tu associares a uma determinada geografia, para além disto, não é? Destes fatores.
Sim,
bem, de tu seres condicionado, como por exemplo uma música feita num contexto de censura, não é? Em que as letras tinham de passar.
Isto seria uma grande conversa, mas eu acho que não é. São dois gestos diferentes, ou seja, um é nós tentarmos situar uma determinada produção de praxis sonora num contexto sociohistórico, e outra são aquelas categorias, aqueles rótulos que acabaram por ser associados e que de facto dizem muito pouco, como por exemplo, como eu concordo 100% contigo, com esse do crowd rock, não é? Quer dizer,
sim,
em,
sim.
Em que vamos, em que temos coisas tão diferentes, sei lá, como o álbum dos Cluster e sim. O álbum dos Can.
Ou dos Can, ou dos Noi,
o álbum
exatamente.
O álbum dos Cluster é já, ou dos Harmonia é alguma coisa que já antecipa o ambient e... Bom, Soraya.
Sim, não, mas porque a propósito disso lembrei-me logo assim de começarmos assim com esta eletrónica alemã, não é? E lembrei-me de um disco que volta ele muitas vezes, que é de 1970. Eu não sei se vou dizer isto bem, eu sempre disse assim o nome da banda, o Embryo, mas provavelmente não, porque estou a dizer a americana, e é como tu dizes Ernest Junger, e é Junger e não Junger. Pronto, mas eu digo Embryo, e o disco chama-se São Paulo. Pronto, e vamos ouvir. Vamos ouvir uma das faixas do disco. We'll be right back. Epá, esta, lá está, a respeito lá está, das geografias, não é? Esta música, esta banda, eles gravaram em Munique, pá, e há muito esta... que nós associamos muito aos espíritos comunas, libertárias, não é? Aquela coisa da Oktoberfest, do sul da Baviera, e no fundo de uma espécie de caldeirão ali, não é? Porque no fundo também as pessoas que se encontraram, porque muitas destas bandas, sobretudo em Munique, duraram muito pouco tempo, foi o tempo da universidade, ou o tempo, estás a ver, aqueles coletivos juntavam-se, e às tantas traziam, estavam naquele espaço, mas traziam músicos da Baviera, aliás, esta banda chegou a tocar no Afeganistão, assim, em territórios que não eram assim previsíveis, não é?
Sim, e quer dizer, não conhecendo muito a cena, eu, como o caso Zamandu, eles, Zamandu Lu, eles saíram mesmo de uma experiência política comunitária, não é?
Comunitária. Aliás, um deles até diz uma coisa muito engraçada num documentário sobre o Krautrock passado na BBC, depois posso passar isso, não me lembro do outro. Acho que se chama mesmo Kraut, o documentário. Bom, não sei, mas depois podemos falar disso. Um deles diz que chegou ao marxismo depois, não, que chegou ao yoga depois do marxismo, que antes disso era marxista, por causa dos sintetizadores. Então largou uma cena para a outra depois dos sintetizadores. Eu acho piada a esse lado meio psicadélico, equipe do prog, não é? Podemos também falar aqui de prog, e ao mesmo tempo, porque às vezes vais a discotecas, a lojas de discos, em que estas bandas estão no jazz rock, nem sequer estão no rock ou no psicadélico.
Aliás, eu tenho notado que há uma... havia de chegar lá qualquer dia, não é? Quer dizer, pessoas como nós cresceram a achar que o prog era de facto o diabo, não é? Principalmente quem cresceu dentro de uma certa estética punk ou uma estética rock and roll, dos três acordes, meia bola e força, não é? Temos a ver o prog como aquilo que de facto não interessa. Mas na verdade, se nós pensarmos um bocadinho, dizer que sim, nós gostamos do Cosmische Rock, gostamos do Kraut Rock, gostamos da Deutsche Eletrónica e todas essas coisas, mas não gostamos. As fronteiras de facto são bastante mais fluidas. E quer dizer, pronto, eu gosto dos Queen Crimson.
Também eu, há uma grande banda, King Crimson. Exato. É uma grande banda.
Os Yes não me interessam muito, acho chato, aborrecido.
Concordo. Temos gostos parecidos.
Exato, mas quer dizer, a ideia de que tudo que se situa numa estética que não seja estes três acordes, meio bola e força, ou de que de certa forma toda a música para ser interessante tem que ser ou pré-punk ou pós-punk, ou definir-se em relação a esse, pá, esse estético, acho que é bastante limitadora.
Mas também há aqui outra coisa interessante, repara que ao longo da música há assim umas onomatopeias, há assim quase uns gritos guturais ali pelo meio, assim, sim, alguns guturais, não nesta faixa, mas na Revolution há imensos guturais. E há uma ausência de léxico, não é? E às vezes começa a pensar, pá, se calhar estas bandas todas depois do Terceiro Reich, com tudo o que se passava, não é? Eles queriam era andar de bicicleta, andar de comboios e falar, como os Tangerine Dream, não é? Aquelas faixas ininterruptas, não é? Circulares e meio hipnóticas, não é? Não queriam falar, queriam era usar os sons. O som já era uma forma de exercer, não é? Um deles fala disso, o Florian Fripp fala disso nesse documentário, que pá, levavam com tanta crítica, sobretudo dos média britânicos, numa determinada altura, sobretudo o pessoal do punk e do pós-punk, que às tantas já não queriam estar a levar com aquela conversa, então afirmavam-se assim, não, nós vamos é usar as máquinas, nós brincamos com as máquinas e as máquinas brincam connosco, como dizia um dos Kraftwerk.
Curiosamente, pois... veio a ser alguns músicos do punk que vieram chamar a atenção para algumas bandas de krautrock. Quer dizer, o caso mais óbvio que assim a gente sabe é os Peel, com os Peel, depois obviamente os The Fall, na canção I Am da Amo Suzuki, mas pronto.
Não, e os próprios músicos de hip-hop. Muitos deles foram resgatar, sobretudo a parte do DJ, não é? Foram resgatar estas sonoridades, não é? Para as suas músicas. Portanto, houve, por isso é que a música, talvez o território artístico mais onde a tradição não se coloca de uma forma tão, tão canónica, vamos dizer assim, talvez o território artístico onde isso menos se coloca de uma forma tão fechada, vamos dizer assim, seja o da música, porque as coisas sempre dialogaram, sempre fluíram de uma forma muito até desconcertante. Às vezes tu vês músicos a tocar, basta ver para a música, agora estamos a falar da Alemanha, mas se formos para Portugal é a mesma coisa, vês músicos improváveis a tocarem músicos em discos de outros músicos improváveis, claro. Não é? Que seria, que não,
e que não é só no tocar, não é? Tu falaste nessa questão do hip-hop e do crowd rock, né? A famosa história, acho que é do África Bambaataa, que... Sample os Kraftwerk, tudo isso passa sem necessariamente ter essa coisa de tocar, hein? Passa roubo e roubo descarado, ou seja, e bem. E por cima desse comércio dos direitos de autor.
Sabes que o Zé Mário Branco dizia-me isso, dizia que os músicos são os maiores vampiros, roubam-se uns aos outros descaradamente. Vampirizam-se uns aos outros e roubam-se descaradamente.
Sim, é que é, não é? Por exemplo, uma das coisas que mais, que na altura mais me indignou e mais me encheu de fúria foi quando... Aqueles quando os YouTube arruinaram os Negative Land.
Sim,
e mais recentemente pelos os Radiohead, que é uma banda com a qual eu tenho.
E tens o contexto português
com a Lana Del Rey.
Eu adoro a Lana Del Rey.
Eu adoro a Lana Del Rey, detesto os Radiohead.
Não detesto, mas...
Mas qual foi o caso
português? Lembro-me, houve vários.
Mas, o Tony Carreira!
O Tony Carreira, não, guardava-me a lembrar do Sam The Kid, por acaso, que foi acusado de plágio pelo... Como é que se chama aquele tipo? O Vítor Espadinha.
Sério?
Lembras-te que usou uma célula?
Claro, sim.
Sim, um sample.
É um sample, não era uma música, era uma voz, uma entrevista, não é?
Sim, uma voz,
não sei o quê, não sei o que mais.
Estás a ver? Pois, então, o que é que seria projetos depois, a posteriori? Como, aliás, antes, no República, fardaram-se fazer isso, não é? Mas vês isso, quer dizer, como é que seria no Zoranda Negra, por exemplo?
A arte está em roubar-se, escondendo a fonte, não é? É isso, é um bocado nisso que se construiu o hip-hop, depois então, gajos como o DJ Shadow, ou seja, quero fazer discos inteiros à conta de samples, mas tão bem escondido, tão bem ripado, que estavam escudados contra isso e é ótimo e fixe.
Mas há uma arte, de alguma forma, quer dizer, aqui nem se coloca o plágio, não é? Porque há uma arte, ou seja, a música fez-se para se misturar, não é? A escala também, quer dizer, as notas são as mesmas para todos os músicos, o que tu fazes com isso, no caso do DJ, é assim um bocado um território ainda mais complexo, não é? De falarmos sobre isso, ou no caso do hip-hop, porque vive justamente essa memória, não é? Que no fundo é uma forma de, para mim, é uma forma de tu deixares viva essa memória, é uma homenagem,
claro. Não é? E como dizia o Gandhi Manuel, eu componho com as mesmas sete notas que o Beethoven.
O Emanuel dizia isso.
Vamos agora então
à
minha primeira proposta musical de hoje, e vamos para São Paulo, neste caso. E queria fazer um shout-out ao meu querido amigo Marcos Cardão, que primeiro me falou do DJ K, que é quem nós vamos ouvir agora, que vem de cena baile funk de São Paulo. O que eu acho incrível na música do DJ K, mas de outros também, o DJ Anderson de Paraíso, DJ Ramenes, é de certa forma... o modo como esta é uma música que é supostamente uma música de festa, uma música de dança, mas é também completamente a banda sonora do apocalipse, de certa forma, como por exemplo discos do DJ Rashad, do Actress, já para falar do Burial, são de certa forma parecem, sei lá, bandas sonoras para acompanhar paisagens completamente desoladas e neste caso já pós-apocalípticas, ao mesmo tempo que apontavam também para a pista. Portanto, vamos ficar com o DJ K.
Vai, toma leite na cara. agora. Vai, toma, toma, vai tomar leite na...
Pronto, enfim, é este lado, ao mesmo tempo, apocalíptico, de sons que parecem, de um momento para o outro, assinalar uma urgência, uma catástrofe que se avizinha, ao mesmo tempo com letras absolutamente lúbricas, mas de uma lubricidade que não é arrastada, que é quase mecânica.
Sim, não é o samba de uma nota só.
Não, não.
É outra coisa.
Não, este é... É mesmo o sexo, parece com qualquer coisa de mecânico, de repetitivo, de... lá está,
é diferente,
é a sonora do Exterminador Implacável.
Sim, não é aquela rebelião cool, não é? Da bossa nova do Rio,
não
é? Não é aquela geração antecedente das elites intelectuais, etc. É,
não,
é outra
não,
coisa.
Não, é. E depois, acima de tudo, é engraçado porque tipo, é uma música que me parece absolutamente sincrética, ou seja, que vai buscar a todo lado. Bom, toda será assim, não é? Mas neste caso, como é construída numa base eletrónica, há esse, de facto, que apesar de que, como estávamos a dizer há um bocadinho, de roubar.
Sim.
Pronto.
Sabes que no outro dia estava a ter uma conversa assim, no, assim com amigos em comum, a respeito desta coisa de, por causa das tipologias musicais, né? Nós arrumamos chamados estilos musicais. Epá, que há tantas, o pessoal agora fala muito do funk, carioca, etc. Mas o que é o funk? Se nós formos para as músicas lá mais atrás, não é? O que é que será o funk? É que é uma derivação entre o samba, o samba de roda também, ou uma música eletrónica, ou um bocadinho de drum and bass e um pouco de... E um pouco de outras manifestações como o Maracatu e o Frevo, é porque eu vejo, às vezes, há bandas que aparecem agora que trazem um bocado disso tudo. Chamam é outra coisa, não é?
Claro, claro. Aqui não o é o funk, claro, para nós, parece muito tecno, não é?
Pois, né? Para nós,
não é o funk dos Funkadelic,
James Brown, não é?
Não, não é o funk, não é bem a mesma.
Mas isso é engraçado, porque as pessoas, isso vem a propósito, justamente de estarem a brincar comigo, epá, foi para aquela cena ali na graça de funk, a pensar que era James Brown, ou que ia ouvir assim as Supremes, ou pronto, e ouvir outra coisa, não, eu ouvi funk, para nós o funk é isso, não é? Para nós o funk é
o George Clinton,
são as da Chic, é isso é que é funk para nós. Mas lá está, isto tem tudo que ver, por causa de tu estás a falar da apropriação e da remistura e da recriação e de buscar células e depois juntar outras células e criar outras coisas, a partir também do que são as referências, criar outras coisas, mas tu percebes que as intertextualidades, as intermúsicas estão lá, os intersons. Epá, mas às tantas também podemos pensar isso a despeito dos títulos, das tipologias musicais, daquilo que tu identificas como uma música, como um estilo musical, não é? Porque o jornalismo é que identifica assim, normalmente, como uma categoria de música. Mas quer dizer, tu vais ali ao engano, porquê? Porque o funk para ti é outra coisa, não é? Porque durante anos tu, as labels diziam-te que o funk era outra coisa, era a Motown.
Claro.
Ou era Atlântico, quando muito, não era...
Sim, sim, era um estilo que nós, lá está, associávamos com determinada constelação, com o universo, nomeadamente com música negra americana.
Mas agora outra questão, desculpa, está a interromper. Será que o preconceito que nós temos hoje, nós, estou a englobar, pronto, não me estou a admitir isso, que é o preconceito que temos hoje em relação a determinadas músicas ou determinados géneros, terá que ver com isso também, ou seja, estes preconceitos existiram antes, também era uma música castanha, como diziam, da Motown, não é? Será que os preconceitos que se têm é por ser uma música brasileira e usar,
claro,
não é?
Hipersexualizada. Por ser uma música brasileira, hipersexualizada, uma música associada à festa, não é? E mais a festas de classes populares e de meios sociais.
Mas é que o funk afro-americano também era isso.
Não. Pronto, mas que entretanto ganhou com a patina do tempo e com uma certa legitimidade crítica, quer dizer, ganhou um valor cultural, não é? Ganhou um valor cultural, está investida numa aura cultural que o baile funk ainda não tem, não é? Quer dizer, e pronto, são processos de legitimação e de, pelo qual instituições, jornalistas, empresas, hoje, e verdade seja dita, eu acho que essa mediação, a mediação do crítico, do valor cultural, a mediação, tal como a mediação do museu, isso, não sendo um sociólogo da arte e da cultura, tenho ideia que se passa de forma diferente. Não quero que ela, não estou a dizer que ela não exista, mas de certa forma, por exemplo, hoje vejo que...
É mais eclético, pelo menos, não?
acho que a ideia de bom gosto da tirania, de bom gosto, se vai dissolvendo.
Sim, sim.
Pronto. É, nós, se calhar, esta vai ser a última geração que falará de guilty pleasures. Pronto, que era aquela ideia.
Pois é, de... já, é pleasure só, pronto, já não é guilty.
Exatamente. Exatamente. Ou seja, esse guilty passava por uma divisão e uma arrumação, né, entre high brow, middle brow,
sim, sim,
low brow, que hoje já é difícil reclamar um lugar a partir do qual tu possas fazer.
Isso é muito interessante para quem cresceu nos anos 90 e a tocar e não sei, com bandas e não sei o quê, ou pronto. Eu lembro-me perfeitamente, eu cresci em Coimbra, não é? Pois vivi um ano em Londres, mas cresci, e fui para Londres precisamente por toda aquela efervescência em Coimbra, ligada muito ao punk rock, ao psychobilly, não é? Ainda hoje Cramps é uma banda que eu não continuo a ouvir, e pronto. Cramps, Silks and the Banshees, sei lá, uma série de bandas que tu sabes, James 69, Clash, tu não gostas de Clash, eu gosto muito.
Não, 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 não gosto, eu acho que é sobrevalorizado.
Pronto, claro, mas podemos ir para a América, Iggy Pop, Stooges, MC5, gosto disso tudo ainda hoje. Mas isto para dizer o quê? Que o pessoal como eu gostava de punk e de glam, não é? E de psychobilly, detestava grunge, eu não podia com os Nirvana, estás a ver? Ou seja, havia aquelas demarcações muito claras de tribo, quase eram tribais mesmo. Nós andávamos de crista e cadeados e não gostávamos daquele pessoal que andava de flanela, camisas de flanela, não é? E com aquelas parangonas de Seattle. E eu acho que isso tende a... Eu já não sinto... Há dois anos, creio, fui dar uma... Fui falar, a Antónia Rui convidaram-me, uma professora que é a Virginia Batista, convidam-me para ir lá falar de mulheres na música e não sei o quê. Literatura na música, e às tantas eu estava a falar com ela, pá, os miúdos não há tribos aqui, não há assim os punks e os grunge, o pessoal do grunge, e, não é? Não há os rockabillys e os betos e os rappers, não, eu às vezes vejo betos com os mesmos gostos musicais que eu, e eu acho que isso, não sei, talvez a democratização, os miúdos, assim, provavelmente todos já não compram discos como nós comprávamos, não é? Que víamos onde é que eles tinham sido gravados.
Eu não compro quem discos é que a gente compra. Eu,
sim, nem eu.
Não comprava, eu ouço.
Mas tenho muitos ainda,
eu
pronto.
Os serviços de streaming.
Sim,
de,
claro.
A maior
claro.
Parte das pessoas faz.
Mas nós comprámos ainda, não é? Temos uma coleção, sim, 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 vasta de discos e sabemos...
Eu tenho os vinis, não é? Eu tenho...
Como eu?
Exato, tenho idade para ter começado nos vinis, depois ter passado para os CDs.
Cassetes, muitas.
Cassetes gravadas, né? E recombinadas. Soraya.
Mas tem a ver com isso, calhar.
Vamos à tua segunda.
Então, a minha segunda escolha pode ir no seguimento, na sequência do que tu passaste agora, mas ainda assim mais para a tal rebelião, mais daqueles sincopados da bateria em tempo fraco, e vamos para a Gal Costa, para o disco Índia.
Índia, teus cabelos nos ombros caídos, negros como as noites que não têm luar. Teus lábios de rosa para mim sorrindo, e a doce meiguice desse teu olhar. Da pele morena, tua boca pequena, eu quero beijar. Índia, sangue tupi, tens o cheiro da flor. Vem que eu quero te dar todo meu grande amor. Quando eu for embora para bem distante, e chegar a hora de dizer-te adeus, fica nos meus braços só mais um instante. Deixa os meus lábios se unirem aos teus. Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu. A tua imagem sempre comigo vai. Dentro do meu coração, todo meu Paraguai, quando eu for embora para bem distante, e chegar a hora de dizer-te adeus, fica nos meus braços só mais um instante, deixa os meus lábios se unirem aos teus. Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu.
Eu, este disco, acho que era, não tenho a certeza, mas acho que o meu era ou da Capitol ou da Odeon, porque havia assim uma série de editoras que na altura eram muito importantes, ou pelo menos para mim foram muito importantes. O meu pai também era muito melómano, acho que ganhei isto da música com ele, também da literatura, mas para mim a literatura vem através da música, sempre veio, pronto. Mas muito a questão da MPB vinha muito com o meu pai, cada vez que viajava. Ele trabalhou na parte de leasing de um banco, pois, mas antes disso trabalhou na Volvo, na Auto Sueco, na Suécia, mas depois tinham que fazer muitos estágios em São Paulo e no Rio. E o meu pai trazia aqueles discos de vinil das gravadoras, como eles dizem lá, estás a ver? Então trazia da.
Brutal.
Sim, pronto, Aeroporto Internacional. Tom Jobim, então trazia a Capitola, a Polygram Brasil, a Philips Records, a Odeon, e eu lembro-me que para mim, epá, era miúda, eu via as gravadoras, estás a ver? Via as etiquetas atrás, isso para mim era muito importante, porque eles tinham uma estética.
Claro.
Tinham uma estética muito, que eu acho que se perdeu, claro, perdeu-se desde logo, porque hoje em dia o vinil é um fetiche.
Claro.
Deixou de... Pronto.
Mas é curioso que digas isso, porque, ok, talvez essa estética, identidade estética, se tenha perdido, porque hoje nós ouvimos a música de forma extremamente desmaterializada, né?
Sim.
Mas, pelo contrário, essa ideia, a identidade de uma editora, não é? Isso, por exemplo, continua a ser uma das coisas que é fator de distinção. Penso bem de quem fala de música. De facto, a questão do bom gosto é hoje, de certa forma, está fora de questão, né? fora do baralho. Ou seja, se tu fores um music nerd, né, como nós, não nos passa pela cabeça dizer que nós temos melhor gosto que as pessoas que ouvem, sei lá, a Taylor Swift ou a Britney Spears, ainda
trap.
Bem, não é?
Trap.
Ou trap, ou reggaeton, ou, e bem, pronto, ainda bem que essa questão do bom gosto é uma questão... De certa forma, está um bocado proscrita, mas uma maneira, de certa forma, de mostrar um certo, um fator de distinção no discurso de música é justamente abordá-la pelo lado das editoras, não é? Este disco é desta editora, este disco é daquela editora, ou seja, e isso parece-me que continua lá a estar a ser tal.
Neste período, sobretudo, porque depois há um determinado momento em que os músicos passam a ser os editores de si próprios, não é? Cada vez mais criaram as suas próprias gravadoras, isso acontece muito, sobretudo nos circuitos underground, não é? De uma música que não é...
Mas aí também há cenas, não é? Ou seja, há editores não, que têm mais do que...
Criam-se, não é? Mas às tantas tu já não é... Tu és a tua própria... Crias a tua própria label, não é? Já não estás... Dependendo de uma Polygram Brasil, por exemplo, não é? Já
não, isso não,
já
não, não, não acontece. Não, no underground também se...
Normalmente até são as editoras que depois vão buscar quando essas coisas estão a bater, não é? No YouTube, etc.
Ah, claro, exatamente, sim. Exatamente.
O processo é ao contrário, já não é tanto andar à procura das coisas nos bares, não estão em Tijuca ou em Copacabana à procura de, sabes?
Sim, porque vá lá, a produção então, fotográfica também hoje, vá lá, não queria dizer democratizada, porque essas palavras que falam, mas está mais a. Está mais acessível e já não depende tanto das mediações dessas editoras e de quem tem a chave do estúdio, não é?
Uhum.
Pronto. Então...
Mas o que eu gosto mais, assim, deste período em particular, além da parte literária e do som, não é? Assim, o som sincopado, o tempo fraco, das baterias, etc. Também é aquele lado, tu estás entre o Tom Jobim e o Claude Debussy, às vezes, não é? Estás assim, sabes, num ambiente, numa atmosfera, que me recria um bocadinho aquele ambiente de... Opa, de Brasil de uma determinada altura, que era um Brasil...
Casinho de Copacabana.
Sim, mas também inconformado, não é? Também politizado, embora não fosse... não é a tropical, é outra coisa.
É, sim, com certeza. Aliás, pronto, nós temos a tendência, em separar aquilo que é... Em identificar aquilo que é politizado com aquilo que tem um conteúdo, vai lá, explicitamente...
Explicitamente
politizado. Que é um erro, não. A questão da politização não depende apenas da produção musical e como não depende seguramente ou não é uma coisa que esteja só associada às tomadas de posição política dos autores e à questão das letras, não é?
Sim, sim. Aqui é a Academia da Cachaça, não tem outra. Aqui não tem outra. Mas também é interessante ver isso, porque ainda hoje às vezes estou a ouvir aqueles, não sei se conhece aqueles poetas de do Clube da Esquina. Poetas, são writers, compositores e cantautores, como
sim,
o Murilo.
Sim, claro.
Pronto,
claro,
estás a ver quais são, Toninho Horta, todos esses. Epá, e aquilo é popular, mas quer dizer, é popular erudito, porque transcende tudo isto que estivemos a falar, não é? O contexto geográfico, etc. Porque é um grupo de pessoas que se juntavam para discutir política, para falar de música, para discutir a sociedade da altura e produziam coisas que ainda hoje ouvimos e são referenciais para nós.
O acesso que nós temos é justamente através desses objetos que produzem, que foram produzidos e que ficaram enquanto objeto e nos permitem ter um pequeno olhar sobre a cena. Vou passar da cachaça para o schnapps e para o saquê e em homenagem ao recentemente desaparecido Damo Suzuki, proponho que ouvíssemos agora o Spoon do Scan.
Ah, boa, adoro.
Eu devo dizer que cheguei tarde ao Scania, ao Crowd Rock, ou seja, eu fiz aquele percurso de... ouvi aquilo que hoje nós chamamos o indie, sei lá, bandas como Sonic Youth, os Jesus and Mary Chain, e foi depois, a partir disso, ou seja, das referências que essas bandas faziam, que eu cheguei ao Kraut, ao Captain Beefheart, até mesmo aos Velvet, e este álbum do Scan é um álbum que ocupa um lugar muito especial no meu coração, é Give Me Ozzy. Aliás, eu gosto muito deste período do Scan, é Give Me Ozzy, Future Days. Claro que também gosto do Tá Com Água e das coisas mais experimentais, mas nestes dois discos, acho que eles conseguiram aquele equilíbrio absolutamente brilhante entre a experimentação sónica e uma estrutura pop. Pronto, e que é talvez aquilo que mais muitos continuam a entusiasmar ainda no Scan. E curiosamente, o Scan era aquelas bandas onde de facto nós tendemos a falar mais e não tanto do vocalista, do frontman, mas dos instrumentistas. A bateria do Jackie Libetite, do Holger Zukai, da guitarra do Michael Caroli, do Ivan Schmidt. Mas de facto, quer dizer, os vocalistas foram bastante importantes, e notas a diferença entre as canções que eles têm com o Malcolm Mooney e as que têm com o Damon Suzuki, e a maneira de cantar o Damon Suzuki com o seu inglês bastante imperfeito, com aquele modo quase sussurrado, sussurrar ao microfone é brutal, e é um momento da pop que de facto eu acho que não voltou a ver assim nada como isto.
Muito bem. Então, eu estava indecisa entre duas coisas. Entre aquela onda do Fela a Nicola Pucuti, é remeter para o Afrobeat e para o Yoruba e todos aqueles ritmos.
Gosto muito, sim, do Fela.
Sim. E que também faz lembrar um bocadinho de James Brown, porque eles tinham como referência, era o James Brown. Mas estava indecisa entre isso e aquelas bandas que te falei, que a editora Analog África editou, aquelas, sobretudo Angola, os Chiesos, eu falei-te disso, não falei? Conheces ainda, pronto, que é bastante interessante, Kizangela, Chiesos, Angola Ritmos, eu gosto disso tudo.
Analog, conheço aqueles discos em torno de Cabo Verde, que acho.
Também, maravilhosos, sim, até assim.
São os dois.
Pronto, mas fomos por aí, então nunca mais me calo, vou ter que escolher uma, não é? Então estava indecisa entre isso, lá iremos, mais à frente. Mas acho que vou optar pelo Tony Allen.
Boa.
Ok. E por um disco, deixa-me lá ver se. Pronto, mas o que. Depois podemos falar sobre este disco, talvez a primeira faixa do Black Voices, que é de 1999, o ano em que eu fui para Londres. Get off your body. Então, neste registro, pronto, aqueles ritmos muito acentuados, não é? As polirritmias, aquela mistura entre o juju, o high glide e aquele estilo mais James Brown, né? Aquela corporalidade toda, aquela fisicalidade toda. E depois não sei se sabes o que é que quer dizer Anicolapo, ele é Fela, nós conhecemos como Fela Kuti. Anicolapo é aquele que traz a morte, significa aquele que traz a morte.
Ah, ok.
O que é interessante, não é? Porque...
Ele mudou de nome, não é? Ele era Fela Ransom Kuti,
exatamente.
Depois mudou para Fela Anicolapo.
Anicolapo Kuti. E nós estamos a falar de uma década, 70, 80, não é? Pá, nós estamos a falar de uma espécie de declínio afro, mas ao mesmo tempo, como é, ou seja, de um... Há uma espécie de declínio... mas ao mesmo tempo como é que eles reagem a isso, não é? Eu gosto de ver assim as coisas, não é? Como é que se reage a isso? Então com as tonalidades mais funky, um bocadinho a buscar ao James Brown e também talvez porque o Fela Kuti teve um período em Londres entre 59 e 63 opa, e as ideias daquele radicalismo africano que foram, no fundo ele foi buscá-las aos Estados Unidos durante o período o período em exatamente, e então vai buscar essas sonoridades do dub e do funk também para aquela ancestralidade, vamos dizer assim, não é? Daquela música de Lagos, da Nigéria, e eu acho que eles, portanto, aquilo que nós chamamos de Afrobeat é não mais do que uma fusão de tudo isso, não é? De todas essas sonoridades que...
Sim, claro.
Dessas policromias rítmicas e pronto, e que está um pouco ligado para lá das metáforas todas, não é?
E mesmo sim, e nesse sentido é engraçado. Porque
que a morte foi causada pela SIDA, etc. É, sim. Não?
Sim, exato. E pronto, e há coisas engraçadas porque nós podemos pensar, o Fela Kuti, não é? Está a gravar nos anos, pelo menos as faixas que nós... nós temos mais familiares, alguns dos anos 70 e depois dos anos 80, e de certa forma, isso que acabaste de ser engraçado, como mina e como é uma... vai ao arrepio daquela noção confortável do world music, ainda antes dela se instalar, né? Porque, quer dizer, aquilo não é, é tanto música nigeriana como sim, sim. Música... é uma música nigeriana profundamente marcada... Pelo funk, como disseste, pelo funk orquestral do James Brown, pelo jazz da orquestra.
E pelos ritmos locais, não é?
Sim, fundo, cantada tudo, numa... cantada num crioulo de sim. Inglês, não é? Portanto, e depois é uma música...
Um pouco de reggae também, um pouco de soul, claro, tem um bocado de tudo lá.
E uma música de protesto, não é? Uma música de protesto e de intervenção, já não... já não numa matriz, numa forma anticolonial, mas ou anticolonial de outra maneira, obviamente, mas contra essa continuação da colonialidade que foram os Estados pós-coloniais.
Sim, 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 sim. Contra o regime militar da Nigéria, claramente. Pronto, mas isso também exato. Há semelhança, por isso é que eu estava indecisa aqui, há semelhança dos músicos que eu estava a falar em Angola. Tu tens uma série de grupos ali, opa, que também era, muitos deles, quer dizer, tocavam o Dikanza, não é? O reco-reco africano, e tinham aquelas danças mais sensuais, e as pessoas remetiam, o Carlos Lamartine diz isso numa entrevista que o Alexandre Nobre fez para um documentário que eu fiz o argumento, que é o Dipanda 75. Infelizmente esse documentário, por questões entangulantes e portugueses, ainda nunca foi para o ar, mas eu fiz o argumento desse, opa, e é, tens ali testemunhos extraordinários, tanto do Rui Mingas como do Teta Land, dos pessoas que já morreram, não é? Do Carlos Lamartine, e eles falam disso mesmo, como é que a música, não era expressamente, a mensagem podia não ser expressamente política e estar ali, tinhas ali, só eles é que entendiam, entre eles, como por exemplo o Teta Land até fala de uma expressão que eram os feiticeiros, está-se a referir aos colonos, ou... Portanto, e tu, isto para dizer que tu tinhas... a parte mais sexual e a fisicalidade também era uma forma de protesto, não era só a letra explícita panfletária ou nós aqui não queremos, ou aquela canção, não é, do hino de Angola, não é, ou seja, não é explícito, como tu dizias há pouco, está de outras formas. Em Portugal isso não
é panfletário.
Em Portugal não foi tão óbvio, não é? Tirando o Zeca Afonso, que acho que é o exemplo mais feliz de um extraordinário escritor de canções, não é? E também envolveu-se de alguma forma com surrealismo, com o lado do absurdo. Tu não tens isso, sim. Depois podemos também ir ao Zeca. Mas é interessante esse lado de... Ah, pá, como é que todo esse ritmo e toda essa... toda essa ambiência não são necessariamente a do... a que tu estás habituado a ver numa manifestação, não é? Yeah. Contra a reforma agrária, ou não é o ponto nos is do Sérgio Godinho da reforma agrária. São outras coisas. Tu tiveste isso em Portugal também, mas eu acho que não de uma forma tão notória como tiveste nestes territórios africanos. E também é interessante que tens dito a questão da world music, não é? Porque esses chavões, essas categorias vieram um bocadinho até criar, para mim, uma espécie de mapeamento geográfico parecido com o outrora. Quer dizer, parece que estás numa bola, não é? Homogénea, onde tudo, as coisas têm muitas...
Não, claro, obviamente.
As músicas têm muitas diferenças
entre si. Apesar de todas as boas intenções que lhe estejam associadas e que não vira, que é o quanto final acaba por ser. Tens músicas que são world... Então, as outras são o quê? São fora do mundo? São out of the world?
Mas é que são todas. Pronto, então, não é?
E por isso é que está lá, sabe? Voltamos ao princípio, eu gosto...
É falacioso,
do gesto no fundo. De enraizar no social, histórico e geograficamente, porque justamente há essa ideia de que, de certa forma, ok, há as músicas do mundo e as outras músicas são uma espécie de código universal. Não são tão enraizadas, são tão localizadas, são tão contextualizadas. Ou seja... É, o mais, pronto, lá está, citando o título de um famoso livro, nós temos que provincializar justamente esses supostos códigos universais, não é?
Isso é boa. Ou então criar um local sem paredes, como dizia o Gallup, o Rodney Gallup. Aliás, a guitarra não tem nada de contexto local, não é? De ser mesmo portuguesa, porque os materiais não são portugueses, a forma de tocar, quer dizer, pode ser tocada assim em qualquer parte do mundo, é feita com, não é, de uma forma que os luthiers muitas vezes nem portugueses são, portanto, o que é que torna uma guitarra portuguesa? Essas bandeiras identificativas, o que é que faz com que seja...
Com que a guitarra portuguesa seja portuguesa,
são termos muito falaciosos que, no fundo, só têm mais a ver com questões até às vezes de representação política local, não é? Daí aquelas candidaturas à Unesco, né, de salvaguarda do património material e de inscrever na Unesco, mas tu às tantas vais ver que aquilo mais não é do que uma identificação.
Sim, repara.
E uma espécie de bandeira identitária de uma determinada localidade para lhe dar alguma projeção, não é?
E uma tensão dialética, não é? Que é verdade que essas músicas que nós tendemos a associar a determinados locais não tiveram, não têm a ressonância que tem, por exemplo, o rock ou o funk ou outras músicas de dança, como não tem, por exemplo, quer dizer, o português não tem a mesma ressonância com o inglês, ou as literaturas, sei lá, o nosso conhecimento de literaturas que não a portuguesa ou a inglesa e a americana é mediada muitas vezes pela tradução em inglês, não é? Ou seja...
Para português, para tradução em inglês para português,
queres ou dizer? Não, quer dizer que... Ficam conhecidos quando são traduzidos para inglês e quando começa a falar deles, e depois os podem traduzir do original. Mas o que eu estou a dizer é que justamente o rock e a pop se tornaram essa linguagem universal, da mesma maneira que o dólar se tornou uma linguagem, uma moeda universal, não é? Agora, a questão é como é que passa, há que reconhecê-lo e como é que passa a reação a isso? E a minha, talvez, a reação menos interessante seja, de facto, dizer isto são imposições do imperialismo, vamos recusar e vamos voltar aos adufes e às gaitas de foles. Não, quer dizer pode-se voltar, mas...
Mas a questão, Bruno, é que isso sempre conviveu, essas coisas sempre conviveram umas com as outras, só que por as demarcações de território às vezes têm mais que ver com uma espécie de agonia de determinados sistemas organizacionais e muitas vezes políticos, que, se tu pensares, por exemplo, imagina um espaço, indo para Portugal, um espaço como o Rock Rendezvous, não é? Onde houve aquela efervescência toda de bandas que vinham do Porto e que ali fizeram história, como o GNR, ou outras de Lisboa, pronto, vieram de todo lado, na verdade. Mas a verdade é que um espaço daqueles reuniu grupos que tocavam, isso que tu estás a dizer, uma estética que até podia ser parecida com um pop um pós-punk de Manchester, não é? Muitos deles tinham como referência o Joy Division, é o caso dos Rádio Macau e do Sétima Legião, não é? Não só o Joy Division, mas era uma das bandas de eleição, ou seja, eles tocavam. A forma musical, tu podias escutar aquilo em qualquer parte da Europa, tinha um carisma europeísta, vamos dizer assim, mas as letras eram em português. Ou seja, quase todos eles cantavam em português. A verdade é esta, todas estas bandas que ficaram conhecidas a partir do Rock Rendezvous, todos eles, não é? Os Mulheres Dada, os Rádio Macau, os
cantavam só em português.
Sim, tinham o Aquarela e não sei, tinham aquela, sim, não só, sim, claro, tinham ali e referências francesas, etc. Mas a verdade, o que eu estou a tentar dizer é que o que faz com que uma música seja dali é o quê? Ela ser feita num determinado sítio, não é ela ter características, para mim, não é ter características de uma identidade. O que é isto da identidade? Porque se tu fores ver, mesmo as músicas que eram feitas pelos ditos cantores de protesto eram influenciadas pelo Moustaki, pelo Ferré, estás a ver, pelo Reggiani, eram influenciadas por outras músicas, músicas cubanas, etc. Ou seja, não eram músicas que fossem influenciadas por uma referência, claro, que nascesse aqui.
Não quer dizer que não haja. Estou de acordo contigo, mas a questão é que me parece.
Por isso é que a música portuguesa para mim nem faz sentido. Há uma música feita em Portugal.
Que se apresentam como de resistência a essa globalização e que se apresentam como isso, ou seja, como se fosse um mérito cantar em português, como se fosse um mérito ter ensinado. Pá, eu lembro-me, por exemplo, quando foi aquela altura. Começou a reedição de bandas portuguesas dos anos 60, etc. E acho que era o gajo, o Feliciano, o Bob Feliciano, Top Ten, acho que era ele que tinha uma editora e que publicaram um single de uma banda dos anos 60 do Júlio Pereira, que era o Charanga, não sei o quê.
Sim, o Charanga era prog rock, aquilo era tudo prog rock.
E o Júlio Pereira, vai dizer que não percebia o interesse de estar a reeditar e ter buscado uma música que nem sequer era cantada na nossa língua, estás a ver? E é este tipo de...
Eu acho que ele fez parte dos Petros Castros também, era desses dois grupos. Talvez. Antes do Bragueza, não é? Daquele disco que depois teve muito...
dos cavaquinhos e o caralho. Mas pronto. Olha, eu proponho agora passarmos para a minha terceira canção.
Sim. É a terceira só?
Sim, é a terceira. Que é uma canção... de uma banda australiana. Que são os... King Gizzard and the Lizard Wizard. É uma banda que na sua curta existência já tem mais de 20 álbuns e a música que vou passar...
Não, não é assim a existência dele, já é mais de uma década.
Opa, ter mais de 20 álbuns em pouco mais de uma década, tu achas que...
Bom. Não, mas curta, parece que... Ok, sim, mas 20 álbuns... Pá, mas músicas não se fazem como livros, não é? Também sabemos. Eu já vi muitos discos serem feitos numa noite.
Certo, certo, certo. Bem... Mas então vou propor uma música deles chamada Gila Monster, que é de um dos seus álbuns de heavy metal.
Adoro.
Killer, the witch killer, I'm the killer, killer, killer. who was the slave, a master of you. Of elimination, hallucination, revenge is dinner, which is the dinner. I'm the healer, the Godzilla, the Batezilla, I'm the killer.
Uma das coisas que eu acho piada nestes gajos é justamente o facto de estarem sempre de esta coisa de estarem sempre a lançar discos, pá. E é engraçado porquê? Porque, de certa forma, há uma... Hoje falamos, e bem, que de certa forma um imperativo há no capitalismo, um imperativo da produtividade, mas, por exemplo, na música isso não quer dizer estar sempre a lançar discos, pelo contrário. Porque estás sempre a lançar discos é, de certa forma, saturares o mercado com a tua marca, e eles estão-se perfeitamente borrifando para isso, e de certa forma até minam essa, vai lá, essa estratégia da raridade pelo facto de estarem sempre a lançar álbuns. Claro que não são sempre tão bons como os outros. Eu acho imensa piada a este álbum, e acho imensa piada a esta canção, é um banger absoluto. E que eu quero aqui agradecer ao meu puto mais velho, ao Miguel, que foi Miguel que me converteu aos King Gizzard.
Mas sabes, eu que eu curto neles é porque o heavy metal, não confesso aqui o meu preconceito em relação a alguns, não me entra, mas aqui o que me faz gostar deles é porque para mim isto nem é heavy metal, é um punk hardcore que me faz lembrar a minha altura mais assim, desse punk hardcore de Ratos do Porão, de Escorbuto, de Basura, de Totenhosen, estás a ver? Yeah. Essas bandas mais... mas dentro do punk já não era o punk que eu estava a falar no início, não era outro tipo de punk, e gostava por causa, e sobretudo uma banda que eu adorava na minha adolescência, e cheguei a entrevistar o Jello Biafra.
Falaste com o Jello Biafra
e com o baterista, sim, mas a entrevista foi muito mais tarde, quando eles vieram aqui a Corroio, já com os Guantanamo School of Medicine. Isso já foi em 2007 ou 2008.
Mas quando eu tinha uma banda chamada Guantanamo School of Medicine.
Sim, sim. Tens que ir ouvir. Mas isto para dizer que esta...
Eu nem sabia que havia uma escola médica em Guantanamo. As coisas que a gente aprende.
Olha, mas faz-me lembrar um bocadinho essa fase.
Eu sabia que eles lá tratam da saúde às pessoas. Yeah. Mas não sabia
Guantanamo School of Medicine. Acho que é este o nome da banda, do Jello Biafra atual. Mas sabes que isto leva-me assim, teletransportada. Não, vai assim um regresso, um flashback do meu passado. E pronto, e gosto porque heavy metal não é muito a minha cena, mas punk continua a ser a minha insígnia, não é? Assim, aquela coisa mais do it yourself. E eles, mas essa coisa está sempre a produzir, não é? Acho uma coisa também muito punk, não é? Tu queres sempre aperfeiçoar e estar sempre a tentar deles, fazer mais e
pronto,
dizer mais coisas.
Pronto, saturar, ou seja, sim, não estamos aqui a fazer a gestão da nossa marca,
sim,
não? Tomem lá.
Não, ninguém vai ser, não quero saber o que é que vocês acham.
Yeah, exatamente.
Não, exatamente. Queres que eu agora escolha alguma ou acabamos por aqui?
Claro, não, temos mais uma. Eu propunha então que...
Então deixa-me pensar, não sei.
Que fechássemos que, com uma tua e com uma minha.
Está bem, então no seguimento desta, né, já que puxei esse lado, vou meter, opa, acho que vou escolher o disco de uma... Eu tenho os discos todos desta banda. Era a minha banda de adolescência, uma dos meus grupos de adolescência. Clash, pronto. Que tu não gostas nada, mas
eu gosto, é só acho que são sobrevalorizados.
É pá, whatever.
E qual é que vamos ouvir? É
pá, estou indecisa entre o Combat Rock, uma do Combat Rock, o Know Your Rights, talvez, ou, mas estou sempre, cada vez que me pedem uma música de Clash, eu escolho esta, mas talvez, ou essa, ou o clássico do London Calling, pronto.
Queria só dizer, antes de introduzir a última música, ao contrário que só esta disse, eu gosto bastante do London Calling e gosto bastante do Sandinista, são dois álbuns.
Sabes que foi muito criticado pela imprensa britânica.
Sandinista. Pois, sim, eu gosto bastante. Só que não há, acho é que os Clash são mais interessantes enquanto vá... por aquilo que eles por aquilo que eles significam, por aquilo que eles condensam simbolicamente e também por aquilo que eles iniciaram, não é? O gesto precisamente do London Calling e do Sandinista, que aponta já para aquilo que vem a ser o pós-punk, não é? Do que pelos é como os Sex Pistols, acho, não, musicalmente muito desinteressantes, mas foram bastante importantes, pronto.
Não, mas os Clash são muito mais interessantes, e mesmo estás a falar do Sandinista, o Sandinista não traz só isso, traz a ideia de que num período altamente conservador em Inglaterra, não é? Estamos a falar de um eles rasgaram com tudo, aquele festival anti-Nazi League, o facto de levarem mesmo o ska, o reggae e todas essas manifestações para a música deles, não é à toa. O Bob Marley, eles diziam, há uma entrevista com o Strummer em que ele diz que os Clash é o punk da Jamaica, portanto, e eu acho interessante a forma como eles souberam dialogar com isso sem perder de alguma forma a sua estética. Continua a ser uma estética punk até ao fim, mas estética punk naquele sentido faz tu mesmo e de mesma forma despoderada como se apresentavam, etc. Eu conheci o Strummer em Espanha com Mescaleras, e depois ainda fiquei a gostar mais, pensei, está a ser uma miúda, quer dizer, uma adolescente que toda a vida curtiu Clash, que andava com t-shirts dos Clash, que adorava o Joe Strummer, que pá, todos eles, Mick Jones, mas sobretudo o Joe Strummer. E, epá, e por cima, o meu tio João é super parecido com o Joe Strummer. E eu, quando pronto, não falei muito com ele, falei pá, em meia hora, mas fiquei a achar pá, que aquele gajo era mesmo. É exatamente aquilo que eu imaginava, que é muito raro isso acontecer.
Yeah.
Em músicos que tu, não é? Que acompanhas desde adolescente e que de repente conheces.
Eu não conheci muitos, portanto não posso.
Pá, eu não conheci muitos também, mas conheci alguns. Pá, para mim aquilo foi muito importante. Pronto, marcou, consolidou de alguma forma aquilo que eu já.
Aquilo que era a tua imagem do.
Aquilo que era a minha imagem, sobretudo o discurso público dele, etc. Yeah. Aquilo que era a minha imagem, pronto, e tem a ver com isso. Mas, pronto, claro que isto é uma faixa super conhecida, o que acabámos de passar.
Sim, é uma faixa
super conhecida. O London Calling é talvez o disco mais conhecido dos Clash, mas também nem é o meu. Aquilo que me fez despontar mesmo. Há dois discos que me fizessem despontar mesmo, porque tinha 12 anos quando comecei a ouvir Clash, que um deles era o Cut the Crap. Não, tinha mais de 12, devia ter uns 16 anos, whatever. E o Combat Rock. Combat Rock é que eu ouvi um bocadinho antes. E esses discos é que me fizeram assim, que nem são os melhores discos deles.
Sim, então não são hoje de longe os mais valorizados.
Não, não, né? São os mais valorizados, mas pronto, quando eu me lembro daquela faixa do Know Your Rights em que ele diz: This is a public, we guitar. Eu estava a ouvir aquilo assim no meu quarto, pronto. E foi, é isso, é assim, reviver. Há bandas que tu vais largando, nós também, não sei se isso acontece contigo, vais deixando cair
algumas. Há bandas que eu deixei cair, mas que depois até vou recuperar. Epá, sei lá, por exemplo, eu lembro-me que durante muito tempo eu adorava os Dire Straits, adorava os Pink Floyd, mas os Pink Floyd azeiteiros, não é? Depois a malta diz, ah, gosto de Pink Floyd, mas gosto do Sid Barrett. Sid Barrett, caralho, não, gostava dos Pink Floyd mesmo da fase azeite galo, tipo lá do Dark Side of the Moon até o do All.
Ah, isso é mesmo azeite. Isso é muito azeite.
E depois, obviamente, quando passei para ouvir música e tomando algum outro tipo de música, e porque nessa altura, de facto, a ideia do bom gosto, a ideia de separação das águas era bastante importante, e eu, obviamente, abandonei os Dire Straits e os Pink Floyd, não é? Quer dizer, hoje, curto que nem um castor cada vez que passa, sei lá, o Sultans of Swing, até mesmo o Romeo and Juliet.
Mas tu ouves isso passar, não assim, numa discoteca onde vais, ou assim?
Ah,
pá, lá em Bruxelas?
Tenho playlists com Sultans of Swing, meu. Adoro Sultans of Swing. Nem eu pensei que
ias a uma discoteca e tivesse para tipo o incógnito lá de Bruxelas, não, ou assim. Eu não saio muito à noite, mas pensei que houvesse uma coisa desse género.
Não, é isso, passassem
por acaso, por ti que nem uma... Tenho alguma, eu não sou muito saudosista, mas embora, pronto, historiadora, as pessoas às vezes vêm de história, mas às vezes tenho assim um certo... Pá, uma certa vontade de voltar a tempos em Coimbra, em que haviam coisas mesmo incríveis, haviam coisas bestiais a acontecer, como tínhamos um...
Vocês de Coimbra estão sempre com saudades.
Pá, não, mas é que havia uma discoteca em Coimbra, que era o States, onde nós ouvíamos estas coisas todas, passávamos e vimos muitos concertos em Coimbra, inclusive os Southern Culture on Skids foram tocar lá, conheci hip hop em Coimbra também, bem, Coimbra teve Jesus and Mary Chain, tocou em Coimbra.
O que as pessoas vão fazer em Coimbra?
Pois não sabes, é que Coimbra naquela altura era uma coisa altamente...
É tocar para os bêbados lá da queima das fitas, ok, ok.
Era um movimento contra a academia, todos nós éramos antipraxe e era, o pessoal tinha bandas, estás a ver, era uma coisa contra a cultura, era um movimento contra a cultura. Aliás, a maioria das pessoas...
Contra a cultura é cultura.
Epá, isso é uma longa discussão, é uma outra forma de cultura, não é a cultura dentro da cultura. Bem, podemos falar depois.
Temos de acabar de vez com a cultura.
Temos de acabar de vez com a cultura. Mas olha, sabes o que é que eu me lembrei também?
O título mais mal traduzido e mais bem traduzido de todos os tempos.
Sim, mas sabes o que é que me lembrei também? De, opá, nesta coisa, estamos aqui a reviver, não é, alguns momentos através das músicas, etc., e por causa de ter chegado a muitos autores que passei a ler mais tarde, já aos 20 e tal anos, 30, através da música, não é? Outra banda que foi muito importante, ainda dentro destas que estamos a falar, de pós-punk, já pós-punk, não punk, pós-punk, os Bauhaus.
Ah, sim, curto bastante os Bauhaus.
Pronto, e aí, pronto, é toda uma outra fase e talvez seja a fase...
Que infelizmente, coitados, são arrumados naquela cesta do gótico à conta do... da música do Bela Lugosi, mas sim, pá, sim. Pronto, não tem nada
a ver. E do Antonin Artaud e essas faixas assim.
Não tem nada a ver com. Mas o Artaud não é especialmente gótico.
Não, mas é porque é a mesma fase do Bela, pronto, é isso que eu estou a dizer.
Sim, sim, sim. Sim,
no tempo dessas músicas.
A banda de rock.
Sim, pós-pop, vanguarda, pá, aí. Sim, nunca, nunca gótico. Mas
retaguarda, é mesmo.
Sim, mas Siouxsie and the Banshees eu também nunca considerei.
Não, também não.
E também vai para esse.
Claro, quando penso em gótico, penso em merdas tipo, sei lá, Fields of the Nephilim.
Sim, mas são... emo, como os miúdos agora chamam emo, sabias? Movimento emo, já deixa
eu falar. Sim, mas não sei se vai saber a mesma coisa. Bom, olha, vou então...
Mas que é, dá por encerrada esta sessão.
Vou dar por encerrada a sessão e com a última canção...
Vamos cantar os dois agora.
Não, eu vou propor uma faixa, então. Uma faixa para encerrar... Que...
Não, agora era giro tu dizer assim, uma faixa para encerrar e começávamos os dois a invocar, não a invocar aqueles senhores de Abril. Vemos, ouvimos.
Podemos é invocar o demónio, mas isso temos de encontrar aí um livro que esteja perdido.
Que és o Nostradamus,
e que seja em latim ou que seja em aramaico.
Tem aí.
Mas é em que língua?
Queres em latim?
Pá, tem já sabes, como a gente vê nos filmes de terror, só para invocar o demónio tem que ser na
segunda.
Mas agora, falando a sério.
Pá.
Vamos terminar.
Isto é tudo a sério.
Com.
Sério.
Pronto, com uma canção que eu só conheci há uns dias atrás, de uma banda chamada Zenobi. A canção chama Cácer Cácer. E que ela passar não só porque é um absolute banger, mas porque é uma canção. O Zenobi é uma banda palestiniana. E acho que gostava de encerrar com uma canção, com uma faixa.
Boa,
palestiniana, também pelo que está a passar agora,
não é agora,
somos indiferentes. Não, que não é agora, mas pronto.